Audiobook Grátis apresenta. Do primeiro pouso junto ao Aquidauana, seguimos ao fraldejando sempre a serra, que se eleva, cada vez mais, com píncaros escalvados e talhados até a base. Os sítios são agrestes e sombrios, suas plantas sexatiles se agrupam de lado a lado da trilha que sobe e desce, conforme as dobras extremas da serrania. De vez em quando, descobrem-se as corredeiras do rio, cujo ruído se ouve de longe, de vez em quando descortinam-se pedaços de campo distante, com lindas árvores, a modo de vergéis. Num ponto, a vereda parece ir esbarrar num corte a pique de montanha. A paisagem é aí muito curiosa e eminentemente pitoresca. Penetra-se então numa fenda monstruosa que dá passagem ao viajante, entaliscando-o num corredor úmido, cujas gotejantes paredes acham-se tapetadas por achamalotadas begônias, argirostigmas, capilus veneris, adiantos, etc. Depois, sai-se em campo, aí acaba a serra. As campinas, queimadas pouco tempo antes, reverdeciam depois das últimas chuvas, e se estendiam vicejantes, a perder de vista, como tapiz vistoso salpicado de florezinhas mimosas. Caminhamos dois legoas até o córrego do Paxexi, onde fizemos pouso, aproveitando ranchos abandonados e em ruínas. A noite caiu serena, a trovoada do dia dissipara-se ao sopro de forte ventania e tão somente fugaces relâmpagos rasgavam um maciço de nuvens, amontoadas em um ponto do horizonte. Roncos longínquos, intervalados, mal se ouviam, rompendo o silêncio crepuscular, tão solene naquelas paragens. A lua subiu então, espargindo sua meiga luz sobre a natureza e infundindo aquela doce tristura, que acompanha essas noites de calma e tranquilidade. O dia da Paixão de Cristo, em que estávamos, mais nos engolfava nessa meditação melancólica, que, sem meta, sem direção certa, se atira no espaço, e durante a qual os olhos da matéria se fixam, sem vista, num ponto, ao tempo que os olhos da alma vagueiam pelos mundos além criados, pelo indefinido e indeterminado. De repente, atrás de um morro ergueram-se nuvens rubras, densas na base, flocadas acima e adelgaçadas. São os paraguaios, disse-nos o velho índio Palhá, que estão vaquejando no Taquaruçu, a 5 léguas daqui, queimam à noite os campos, para chamar o gado esparramado espalhado. Saindo de Paxexi com a madrugada, fomos em direção ao porto de Dona Maria Domingas, o qual devíamos examinar como ponto de passagem para as forças. Estávamos então a 1 légua de distância dele. Já se haviam reunido a nós os índios da Boa Vista, que vinham constituir a nossa guarda de proteção. Montados em bois, marchavam uns atrás dos outros, com a lentidão grave daqueles ruminantes, a qual não seria alterada, ainda quando aparecessem os inimigos. Já começávamos então a avistar grandes manadas de gado, as pontas pastavam em compactos grupos, que se apartavam com a nossa chegada, fugindo as vacas e bezerros, ao passo que os touros paravam, para olhar-nos com desconfiança e sobranceria. Às vezes, de um ponto afastado, corria ao nosso encontro um deles, se estacava junto ao caminho e aí nos esperava com ar de desafio e resolução. Bastava, contudo, um simples grito, um aceno para desviá-lo, senão para afugentá-lo bem longe. O caminho vai sempre seguindo o rio, o qual ora sai em campo limpo, ora dele se separa por uma mata espessa e sombria. Passávamos, de quando em quando, por taperas eram ranchos vastos cobertos de erva de São Caetano, rodeados de urzes e espinhos eram moendas, engenhos, queimados em parte, cortados pelos machados do invasor em toda parte, signais de desolação e destruição inútil e bárbara. Só a natureza, no brilhantismo de seus verdores, consolava ao derredor as vistas, cansadas de tamanhas provas de vandalismo ela que, embora desfigurada pela mão do homem, procura de continuo reparar os estragos que tenha sofrido. O porto de D. Maria Domingas, chamado pelos índios Alinana, é uma larga aberta na mata. Dava passagem aos carros que, das fazendas da margem direita do rio, se dirigiam para a vila de Merenda. Esse lugar fora testemunha de uma das poucas cenas de resistência no longo período da ocupação paraguaia e apresentava gloriosas mostras daquele feito de armas, várias árvores varadas por balas e 5 ossadas humanas. em maio de 186, 16 índios terenas, ocupados em fazer aí rapaduras, tinham sido atacados por 200 paraguaios, os quais, recebidos de dentro da mata por um fogo vivo e certeiro, em poucos minutos foram obrigados à retirada, abandonando não só mortos como feridos, que morreram às mãos de seus encarniçados inimigos. Cada vez que uma caravana índia passa por junto desses restos, levanta-se um clamor imenso, uns quebram os ossos, outros insultam as caveiras, cuspindo nelas e calcando-as aos pés, outros riem-se estrepitosamente e dirigem motejos aos manes paraguaios. Proibimos demonstrações dessa bárbara expansão ao nosso séquito, que, a custo, conservou-se calado, ao passar duas vezes por diante dos alvejantes craneus, na entrada e saída da mata. Entretanto, alguns índios, descendo de seus bois, apanharam os ossos que levaram escondidos. O porto de Dona Maria Domingas oferecia as melhores condições para uma passagem de forças, estando a outra margem ocupada pelo inimigo. Pouco frequentado, afastado da estrada por onde os paraguaios presumiam dever descer a nossa gente, com val seguro e comodo, com uma boa mataria para proteção na transposição, era além disso o ponto onde convergiam todos os caminhos do distrito e cuja posse cortava as comunicações entre os postos do Taquarussu e Souza, então existentes mais próximos do rio e que devíamos primeiro atacar. Aí decidimos que se efetuaria a passagem e trabalhamos sempre nesse sentido, apesar dos estorvos que se levantaram contra essa escolha razoável e conveniente. Como, entretanto, não se realizaram as nossas previsões e falharam os nossos planos pela demora das forças brasileiras e retirada dos paraguaios em agosto, deixaremos de parte essas questões que tinham interesse imenso no momento e que o teriam no futuro, se houvessem surtido efeito as providências que naquele sentido tomamos. As terras que atravessamos pertenciam à Dona Maria Domingas de Faria, senhora estimada pelas suas excelentes qualidades e virtudes. As suas posses importantes estendiam-se em toda a margem direita e esquerda do Aquidauana e nelas estavam estabelecidos os seus parentes mais chegados e filhos, entre os quais temos o prazer de contar um amigo, o simpático fazendeiro João Mamede Cordeiro de Faria. Tangidos violentamente de suas propriedades pela invasão, haviam todos esses pacíficos habitantes fugido de suas fazendas, indo, depois de mil trabalhos e peripécias, se refugiar a 50 legoas daí, junto ao rio Taquari, a 7 legoas do lugar onde acampou a força no Coxim. Saindo do porto de Dona Maria Domingas, fomos pousar no Laranjal de Francisco Dias, que estava então acotado nos morros, e, no dia seguinte, chegamos ao porto do Pires, a uma legoa do entrincheiramento paraguaio. Aí esperava-nos a maior contrariedade. Havíamos combinado com 20 e tantos moradores dos morros, para que nos fossem esperar naquele ponto, bem armados e com munição suficiente para a defesa, no caso de sermos perturbados na última legoa, que restava fazer. Apressáramos a viagem, com o fim de não nos tornar esperados se deixarmos de parte muita curiosidade que examinar havíamos desprezado o entretenimento de pescas e caçadas em completa perda. Verificando os nossos recursos, o municiamento e armas, achámo-nos com 18 pessoas mal armadas e municiadas só a 1 ou 2 cartuchos. Os índios revelavam receio latente, a cada instante ouviam toques de caixa e cornetas, os quais, entretanto, apesar de nossa boa audição, nunca podemos perceber. A cada instante nos avisavam que os paraguaios estavam em vigilância contínua e que eram muito valentes. Acrescia ainda que, naquele dia, havíamos desconfiado da passagem de gente para a margem direita, por causa de pontas de gado que pareciam vir tangidas dos lados do Porto do Souza e que, por diversas vezes, haviam passado diante de nós, numa corrida tremenda. Assim pois, perigos nos cercavam sem a proteção conveniente para os casos de aperto, continuar, fora temeridade em profícua prosseguir, passo inconsiderado. Resolvemos por isso fazer-nos na volta dos morros, cortando o campo em direção a um dos picos da serra em que ficava a nossa pousada. Assim, voltamos as costas ao sul, havendo previamente lançado fogo à campina que, abrasada pelo sol, incontinenti despede ao céu rolos de negrejante fumaça. Minutos depois aparecia, na margem de lá, outra fumaça, em signal de aceitação de desafio, como usavam os paraguaios. desapareceu, porém, debaixo do formidável aguaceiro que, por mais de meia hora, despejaram as nuvens, protegendo a nossa retirada e impedindo qualquer tentativa de perseguição. Nesse mesmo dia, 2 de abril, chegamos ao nosso acampamento, onde encontramos os cômodos que tanto consolo nos haviam dado depois dos dias penosos de nossa primeira viagem, ficando em nós, daquela digressão às belas margens do Aquidauana, a imarcessível recordação de dias alegres e felizes.